E realmente foi libertador. De que o que colocaram em você o tempo inteiro em relação à doença, que você é uma pessoa totalmente fora da curva, isso não existe, vai se tratar, sabe? É patológico. Saber que foi desmentido de uma certa forma, entendendo que existem outras pessoas que passaram por coisas parecidas com o que eu passei. Entendendo que existem outras pessoas que constituem hoje uma comunidade, né? Uhum. Onde a gente pode chegar e se identificar, e trocar, e se fortalecer. Isso pra mim foi incrível. Assim.
Quando eu comecei a estudar sobre, aprender sobre sexualidade na escola, não tivessem dito, olha, você vai fazer sexo e foda-se, você vai gostar disso e foda-se, é o seu destino, tipo, seja com um homem, seja com uma mulher. Quando eu disse, olha, eu não curto sexo, falar, não, mas talvez você realmente não curta sexo e tá tudo bem, eu acho que minha vida teria sido muito mais fácil, eu teria poupado não só sofrimento pra mim, mas com pessoas com quem eu estive. Pessoas com quem eu estive na minha adolescência, que também estavam nessa descoberta da sexualidade. Eu sei que eu tive um peso negativo em certo momento, de virar pra pessoa transando com ela e falar assim, olha, não quero mais transar com você, tipo, acho isso horrível. Eu sei quanto, ouvindo, isso é pesado pra alguém ouvir, tipo, ah, você me ama, mas você não quer transar comigo mais. Porque é isso, a gente atrela o sexo ao amor.
Eu sou um produto de não identificação. Eu não era heterossexual, eu não era homossexual. Então eu não era isso tudo. Então o que eu sou? Se eu tivesse acesso a tudo que eu tenho hoje, talvez fosse mais fácil. De verdade.
A letra A, na verdade, dentro da sigla estendida LGBTQIA+, ela significa mais de uma coisa. Assexuais, arromânticos e agêneros. O que que significa esse A para assexuais? Significa pessoas que não sentem atração sexual, ou sentem pouca atração sexual, ou só desenvolvem uma atração sexual por alguém, se houver uma conexão com aquela pessoa existente. Isso é assexualidade. Esse A está trazendo todo um conjunto enorme de sexualidades que a gente tentou agrupar nessa definição. Além de românticos e agêneros, significa assexuais e é por isso que a gente tá aqui hoje, pra falar por que falar sobre a letra A é tão importante. Arromântico é uma pessoa que, em teoria, ela não sente atração romântica por outra pessoa. A comunidade romântica, ela surgiu, ela nasceu junto com a comunidade sexual. O movimento assexual moderno surgiu na internet, como a gente conhece hoje. As pessoas começaram a se juntar dizendo assim, ah, tipo, quem não curte fazer sexo? Ah, eu não curto fazer sexo também, eu também não curto. E todo mundo se juntou em um grupo de e-mail. Então, pensa a zona que era esse e-mail desgraçado. A gente tem uns registros antigos disso, que é um inferno. Quem já teve em cadeia de e-mail sabe que é a desgraça, aquilo era a desgraça. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez o termo, inclusive. Esse grupo de e-mail, um dia, tomou juízo e se organizou em fóruns. E assim nasce a Aven, que é, hoje ainda, o principal fórum de educação e visibilidade sobre a sexualidade. Então, esse povo todo se reunindo e conversando sobre, ah, eu não curto sexo, eu também não curto sexo, como é que isso funciona pra você? Começaram a nascer alguns movimentos. A sexualidade nasceu ali, as definições de sexualidade nasceram ali, as pessoas conversando e tentando se dividir, tipo, olha, eu sinto, eu nunca senti, eu sinto muito pouco, eu sinto quando... Eu tinha uma pessoa que eu era muito, muito amiga dela, muito próxima, e de repente um dia eu vi que eu sentia atração sexual por ela, e, tipo, eu nunca tinha sentido isso antes. E esses grupos foram se dividindo dentro da sexualidade. E também nasceu um outro grupo de pessoas dizendo assim, olha, eu nunca me senti romanticamente atraído por outra pessoa. Algumas pessoas sentiam atração sexual, outras pessoas não, mas elas diziam, eu não me sinto atração romântica por aquela pessoa. Tipo, eu gosto dela, mas pra mim essa atração não é romântica. Eu não consigo ter um relacionamento amoroso, porque a forma com que as pessoas esperam que esse relacionamento ele se construa não é a forma como pra mim esse relacionamento é natural. Foi por aí, se afastando dessa ideia de romantismo, que a comunidade assexual surgiu e que a gente criou um modelo de atração dividido, que é bem famosa, nasceu para explicar as experiências de pessoas assexuais e românticas, de um movimento que nasceu junto, hoje ele é separado, mas no momento que nasceu junto, foi aí que tudo começou.
Os demissexuais é uma subdivisão, né, dentro da sexualidade, uma forma de identificação da sexualidade, digamos assim. E normalmente, de tudo que o Walter falou, o demissexual, normalmente, ele sente atração sexual por alguém com quem ele já tem um vínculo, de certa maneira, estabelecido, sabe? Então, um amigo, por exemplo, de muito tempo, que nesse exemplo que ele deu, que a pessoa, ah, agora eu consegui, eu percebi que eu sinto atração sexual por aquele amigo. Isso tá dentro da demissexualidade.
Então, a ideia de zona cinza nasceu aí. A zona cinza, ela agrega a maior parte da assexualidade, das assexualidades, na verdade. Dentro dessa área cinza, você tem várias outras assexualidades. Ali você tem identidade grey A, você tem demissexuais, você tem sexuais fluidos, que são as três principais identidades cinzas, e até chegar na identidade branca, que seria a alossexualidade. Seriam pessoas que sentem atração sexual de forma constante por outras pessoas. Quando a gente começa a estudar as coisas, a gente sempre dá nome ao que é diferente. A ciência funciona desse jeito. Eu sempre falo para as pessoas, nesse campo específico das assexualidades, a gente saiu na frente. Quando a gente está falando de história de sexualidades, você tem todas as identidades sempre consideradas patologia. A sexualidade também é considerada patologia. Alguém criou o termo homossexualidade para dizer que aquilo era uma patologia. Alguém usou o termo bissexualidade trazendo da biologia para dizer que aquilo era uma patologia. Então, era sempre alguém vindo dizer o que o outro existia para dizer que você existe. BDSM, por exemplo, é classificado como uma parafilia. E eu falo, gente, mas quem é você para dizer que a prática de BDSM é uma parafilia e é uma sexualidade, é uma prática sexual desviante? Desviante do quê? Do papai e mamãe? Tipo, isso é o normal? Esse sexo branco, padrão, cisgênero, normativo, que é o ok? Tipo, alguém fica deitado, parado, e você diz que é assim que precisa ser o sexo. Com a sexualidade, era o mesmo jeito. Já que se considerava que todo mundo tinha sexo, tinha uma atração sexual, ninguém se falava disso. Como a gente saiu da frente dizendo, olha, a gente não tem, a gente diz, nós nos chamamos assexuais, que a gente não tem a sexualidade. E vocês, dessa vez a gente vai verter o jogo, a gente vai dar nome pra vocês, todo mundo que diz que é a maioria, vocês são alossexuais. Isso não é uma ofensa, não é um xingamento, é um termo científico como todos os outros, alo pra dizer outro, tipo, não, o que não é a gente é o outro. Toda identidade, na verdade, ela é identidade sexual justamente por isso, porque é a pessoa que escolhe como se identificar. Eu não posso ficar dizendo assim, olha, você é bi, mas você... Eu tô vendo aqui nas minhas anotações que você transou com 3 garotas e 2 meninos, então obviamente você é hétero, porque nessa conta não tá fechando. A gente sempre fala, não, a gente não tem como policiar a sexualidade alheia.
A minha sexualidade não é uma coisa estranha. Eu não sou o mesmo de ontem. Amanhã não vou ser o mesmo de hoje. Então nada tá parado. Tudo tá em movimento. Então não, pra mim não faz sentido. Não faz sentido a gente delimitar uma coisa. Então eu não consigo delimitar mesmo. Então acho que depende muito do lugar onde a gente coloca, do que a gente tá vivendo naquele momento, assim, sabe? As caixas, elas em certos momentos são importantes pra você se sentir representado, né? Se sentir com um lugar. Mas eu acho que a gente não tem que fazer das caixas um lugar que dado, sabe? Parado. A caixa da sexualidade fez sentido na minha vida. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu tava ali naquele sofrimento psíquico, aquele sofrimento, aquela coisa maluca, fez sentido pra mim, né? Porque a comunidade sexual, o grupo que eu comecei a participar, em Facebook, inclusive, foi o que me permitiu me movimentar, perceber, opa, tem alguma coisa errada, opa, eu tô começando a identificar com a assexualidade. Eu acho que é muito isso, que tipo, o movimento do meu aprisionamento ali, da minha corrente, de tudo que eu achava, da doença que eu achava que existia em mim, esse movimento, o movimento do barulho da minha corrente, que me fez perceber que eu precisava me libertar de alguma coisa, entendeu? Então foi a partir daí, a partir dessa caixa, que eu vi essa possibilidade de me libertar do que estava posto em mim, assim.
Ainda assim, falar sobre não fazer sexo é muito importante, talvez justamente pela forma como se prende a isso. É muito comum, a gente abre a revista e tem escrito, tipo, olha, venha ser feliz, tipo, sua vida, você só é feliz fazendo sexo. Isso, na verdade, vira daí essa, uma enorme competição, né? Tipo, você só pode ser feliz se você fizer sexo e fizer muito sexo. Tem que transar todo dia, 15 vezes, senão, olha, não dá. Você não é feliz, não é completo.
Na psicologia, a gente entende a libido como a energia pulsional, não sexual. E essa energia, ela pode ser direcionada para qualquer parte da nossa vida. Algumas pessoas, digamos, as alossexuais, direcionam talvez, em sua grande maioria, para a atividade sexual. Mas existem outras possibilidades. A libido, como ela é energia, ela pode ser direcionada para qualquer coisa. Pode ser direcionada, sei lá, para arte, para música, para dança, para culinária. Então existem outras possibilidades que essa energia pode ser direcionada e que te faz tão feliz quanto os alossexuais são felizes com o sexo, entendeu? Então, nós somos felizes com outras coisas, com outras possibilidades. O mundo, ele não começa e não termina com sexo.